Muito bom dia a todas e a todos. Um cumprimento especial ao Sr. Presidente Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e ao Diretor-Geral, Dr. Luís Sobral, desde já por terem aceito o convite para estarem neste grupo de trabalho de reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais, no âmbito da especialidade do Projeto de Lei 348, que aprova o regime específico relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais, um processo que está a decorrer na especialidade. Já tivemos a oportunidade de ouvir o Sindicato dos Jogadores, vamos ter a oportunidade de ouvir outras entidades ao longo desta discussão na especialidade. Temos aqui representados os deputados do Partido Socialista Francisco César, do Partido Social Democrata Hugo Maravilha e Inês Barroso. Não temos até ao momento, e entretanto está a chegar o seu deputado Francisco Diniz, também do Partido Socialista. Não temos nenhum deputado do Chega, Iniciativa Liberal, PCP e Bloco. No entanto, temos em representação do Chega o seu assessor, Dr. Paulo Arralha, do Partido Comunista Português, a doutora Catarina Ângelo, e do Bloco de Esquerda, a doutora Catarina Silva, que acompanham. Não estão os deputados, porque neste momento existem no Parlamento outras reuniões a decorrer, até com audições regimentais a ministros, o que impede estes partidos políticos mais pequenos de terem ao mesmo tempo os deputados em várias salas. De qualquer forma, pode eventualmente chegarem no decorrer desta audição e até participarem. Dizer que esta audição tem uma grelha para a entidade visitante, para a Federação, de 10 minutos para uma exposição inicial. Os grupos parlamentares depois dispõem de 5 minutos para colocação de questões e depois, no final, a Federação terá novamente 10 minutos para responder ou para tecer os comentários que assim bem entender. Sem mais delongas, daria então a palavra ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, ao Dr. Fernando Gomes, por 10 minutos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Bom dia. Cumprimento naturalmente a Sr. Presidente desta Comissão de Trabalho e os respectivos deputados. Coordenadora do Grupo de Trabalho e os respectivos deputados que compõem este Grupo de Trabalho, relativamente à questão da reparação dos danos por acidentes de trabalho da atividade desportiva. Eu, antes de ou iniciar esta minha apresentação, gostaria de enquadrar no tempo esta questão da reparação dos danos de acidentes de trabalho, na medida em que, como sabem, esta temática é uma temática muito recente, derivada, por um lado, da necessidade e da obrigatoriedade da existência de um seguro de acidentes de trabalho na atividade profissional, que foi deliberada sensivelmente após a Lei de Bases do Sistema Desportivo, com a criação das competições profissionais, na década de 90. Na conjugação dessa obrigatoriedade e também na obrigatoriedade da celebração do contrato desportivo do praticante profissional, obviamente, e em função dessa obrigatoriedade, os clubes tiveram a necessidade de recorrer à celebração de contratos de seguros de acidentes de trabalho para acautelar o risco inerente a essa atividade, exatamente nos mesmos termos que a atividade normal profissional. E aqui ressalta claramente uma grande, digamos, dificuldade, na medida em que um trabalhador normal tem a sua atividade normal e no percurso da sua atividade profissional pode ter essa atividade aos 65 anos, que era a idade de reforma na altura, e poderá eventualmente prolongar a sua atividade profissional normal. Uma atividade desportista é uma atividade de desgaste rápido, e todos nós sabemos que essa atividade tem uma limitação temporal no tempo, relativamente ao tempo em que ela pode ser exercida. E, portanto, um futebolista, um basquetebolista, outras atividades como os bailarinos, obviamente estão limitados no tempo exatamente para exercer essa atividade. E este é um aspecto extremamente importante relativamente àquilo que nós estamos aqui a falar na reparação dos danos de acidentes de trabalho. Na medida em que, ao tentarmos e fazermos a reparação dos danos de um acidente de trabalho, nós temos que conjugar essa circunstância com um tempo de vida útil do exercício dessa atividade. É óbvio que esta situação não foi acautelada inicialmente nos anos 90, quando começaram as primeiras apólices de seguros de acidentes de trabalho para cobrir exatamente essa temática. E o que acontece é que, efetivamente, logo nos primeiros tempos, com certeza se recorda, um caso que fez jurisprudência relativamente, digamos, a esta temática, que foi o caso do Fernando Brassard. O Fernando Brassard, que era um guarda-redes que jogou na Seleção Nacional, que teve uma lesão num dedo, que lhe foi atribuída uma incapacidade parcial de 8-9%, se a memória não me traiçoa, e em função do enquadramento, o Fernando Brassard teve direito, depois em sede de julgamento da ação em tribunal, teve direito a uma pensão vitalícia, sabendo, objetivamente, nós todos, que a atividade que ele exerce como guarda-redes teria limitado no tempo até aos seus 35, 36, 40 anos. Ora, isto, digamos, esta situação conhecida no tempo em termos de uma decisão dos tribunais, provocou necessariamente uma análise muito cuidada relativamente às apólices e que originou a Lei 8 de 2003, que basicamente e fundamentalmente, estou a fazer um enquadramento histórico que é para nós tentarmos saber o que é que efetivamente estamos aqui a falar na reparação dos danos dos acidentes de trabalho. E portanto, essa lei de 2003, acima de tudo, o que tentou fazer e foi estabelecido foi o plafonamento da pensão a atribuir em caso de acidentes de trabalho. Todos nós sabemos que os jogadores de determinada dimensão e qualidade têm, ou tinham e têm, vencimentos extremamente elevados e, portanto, era incomportável, eu diria era praticamente impossível, manter essa retribuição ou essa reparação com base no vencimento que o atleta tinha, porque, objetivamente, iria comportar riscos extremamente enormes e incomportáveis de serem cobertos. E, portanto, nessa altura, na Lei 8 de 2003, também é importante realçar, e neste caso concreto, o Fernando Barçar, que foi, efetivamente, essa da pedra de toque, essa circunstância que lhe foi atribuída não o impediu, ainda hoje, de exercer a atividade. Ela é conhecida, hoje tem um vencimento na Federação Portuguesa de Futebol como treinadora de guarda-redes na seleção de sub-21, portanto, está a receber uma pensão vitalícia por ter um acidente de trabalho de uma IPP relativamente a uma lesão de um dedo que teve para a prática e para a função de guarda-redes de futebol, mas por outro lado, tem a capacidade, independentemente dessa limitação, tem a capacidade de exercer outra atividade profissional que continua ou recebe um vencimento e, por acaso, neste caso concreto, inclusivamente, uma atividade profissional muito parecida com aquela que tinha como guarda-redes, porque ele é treinador de guarda-redes das seleções. E, portanto, esta questão que levou à alteração da lei em 2003, para haver esse ajustamento, mais tarde, derivado também de uma análise de dois casos casuísticos, duas lesões de dois jogadores internacionais que tiveram lesões em 2008 e 2009, à volta desse ano, que foi o Pedro Emanuel e o Simão Sabrosa, e que, efetivamente, também lhes foi reconhecida uma incapacidade parcial, e que levou a que as companhias de seguros tivessem também aí de assumir o pagamento de uma pensão vitalícia decorrente dessa incapacidade nessa altura demonstrada. Isto não impediu que os dois jogadores em causa, o caso do Pedro Emanuel, que teve essa lesão, mais tarde veio a jogar ao mais alto, continuou a jogar ao mais alto nível e até fez duas épocas na Champions League pelo clube que representava, e o caso de Simão Sabrosa, que teve uma lesão relativamente ao período em que esteve no Benfica, continuou a jogar e nessa altura estava a jogar no Atlético de Madrid, inclusivamente jogou na Seleção Nacional. E, portanto, aquilo que esses dois casos nessa altura derivaram, mais uma vez, derivaram uma ação legislativa no sentido de haver aqui o plafonamento, não do vencimento, ou não é do vencimento, o plafonamento da pensão a atribuir, como foi em 2003, mas o plafonamento da idade para a atribuição dessas pensões, portanto, na perspectiva de que essa atividade de desportista estava limitada no tempo para ser exercida e, portanto, até aos 35 anos, daí a questão que mais tarde vem a ser englobada na lei de 2011, exatamente para haver não só o plafonamento do valor da pensão, lei de 2003, mas também o plafonamento da idade da fixação da pensão em função da idade do atleta, da sua vida, digamos, prática e útil do exercício da atividade desportista. E, portanto, dando estes dois enquadramentos no tempo, interessa também referenciar o facto de existir a obrigatoriedade de assistência de seguro de acidentes de trabalho. E se no fim da década de 90, inícios do século, anos de 2000, efetivamente a taxa, o prémio de seguro dos acidentes de trabalho, na altura da fixação, atirava para valores da ordem da normalidade de uma empresa normal, em função da sua atividade, estamos a falar entre 3,5% e 4% dos valores relativamente aos prémios de acidentes de trabalho de uma empresa normal. Acontece que, com o sucessivo acumular destas situações que foram sendo recorrentes, não só do ponto de vista da proteção, da cobertura do salário, de apólices e de valores extremamente elevados, começaram ou fizeram com que os prémios de seguros relacionados com a atividade profissional começassem a subir de uma forma desmensurada. Eu recordo-me que quando estive na Liga de Clubes como presidente em 2010, nós estávamos a falar de taxas de prémios de seguros da ordem dos 6%. Acontece que, à data de hoje, estamos a falar, em termos médios, de taxas de 18% a 20%. Significa que um quinto da massa salarial tem que ser coberta e é paga em termos dos seguros de acidentes de trabalho. Hoje, à data de hoje, estamos a falar em cerca de 24 milhões de euros por ano que os clubes profissionais têm que pagar relativamente aos seguros de acidentes de trabalho. E, portanto, esta circunstância que eu estou a referir, em termos de tempo e na circunstância da obrigatoriedade da existência do seguro de acidentes de trabalho, obviamente começa a assumir foros de incomportáveis para os clubes, na medida em que um quinto da massa salarial tem que ser paga relativamente aos seguros, e com a agravante de, em função das contas objetivas que existem relativamente às seguradoras, esta cobertura deste seguro objetivamente dá prejuízo. E dá prejuízo porque, em algumas circunstâncias, com indemnizações de incapacidade extremamente elevadas, provoca que os prémios pagos e recebidos pelas companhias de seguros não suportam, não pagam a integralidade das indemnizações que têm vindo a ser pagas por incapacidades propriamente ditas ou por pedidos de revisão da incapacidade que efetivamente existem relativamente a esta cobertura. E dados esses factos, e sensível objetivamente também que da necessidade da proteção do atleta relativamente a essa salvaguarda, embora não deva ser, do meu ponto de vista, unicamente ao nível de seguro de acidentes de trabalho, que a proteção ao jogador profissional deve ser acautelada. Temos outros subsistemas em que, efetivamente, a segurança dos trabalhadores não é devidamente acautelada. Como todos nós sabemos, o seguro da segurança social a nível do futebol profissional beneficia de um regime de exceção em que as contribuições para a segurança social são baseadas num quinto dos salários, mas por outro lado as contrapartidas e as regalias sociais que esses mesmos jogadores têm não são idênticas ao normal trabalhador. Isto é, por exemplo, na doença não têm o seguro, o subsídio de doença, se eventualmente não puderem praticar por terem uma lesão ou uma doença oncológica de alguma forma. Portanto, se não puderem, o seguro de acidentes de trabalho não cobre o salário, mas também o regime da segurança social não o cobre e, portanto, o jogador está sistematicamente desprotegido e, por outro lado, quando acabar a sua atividade, também não beneficia do sistema de reformas que o normal trabalhador tem, que, efetivamente, quando acabar a sua atividade, não tem direito a ter a reforma. E, por isso, da necessidade também de olharmos conjuntamente estas duas áreas de proteção do jogador, que são fundamentais, eventualmente, na criação de um seguro, de um fundo de pensões que permita acautelar o seu futuro com a reserva, com a canalização e a poupança do valor que vai recebendo ao longo da sua vida de trabalho para acautelar o seu futuro e, por outro lado, eventualmente, relativamente à cobertura, relativamente à doença que eventualmente possa vir a sofrer. E por isso, neste enquadramento que nós estamos a fazer, participamos, obviamente, na medida em que esta atividade de seguro de acidentes de trabalho reporta fundamentalmente aos jogadores das competições profissionais, que é uma obrigatoriedade para quem participar nas competições profissionais ter um contrato desportivo profissional, mas também nas competições não profissionais, na medida em que nas competições não profissionais, na Liga BPI do feminino, na Liga 3 do campeonato amador, da Liga de Futsal, apesar de ser uma atividade não profissional, não implica, obrigatoriamente, que não existam contratos profissionais para desenvolver essa atividade. E nós, no caso concreto da Federação, fora as competições profissionais Primeira e Segunda Liga, temos cerca de 800 contratos de trabalho de atletas profissionais, e não, obviamente, aqui não realçando também outras atividades que têm, que são consideradas amadoras ou não consideradas profissionais, mas que continuam a celebrar contratos profissionais para desenvolver a sua atividade ao nível do handball, do hockey em patins, do basquetebol e de outras atividades. E por isso, tendo subjacente estes enquadramentos que eu referi, tivemos envolvidos num grupo de trabalho criado ainda com o anterior Secretário de Estado, João Paulo Rebelo, esse grupo de trabalho para tentar discutir e encontrar aqui uma plataforma para corrigir e evitar algumas situações de anormalidade que eram detectadas na atual lei, no sentido de as corrigir, e por isso fizemos-no e estamos aqui exatamente nessa perspectiva para tentar encontrar e dar as nossas justificações relativamente a isto. E, portanto, esta, já sei que ultrapassei um bocado o meu tempo, mas não me podia deixar de fazer este enquadramento para nós sabermos do que é que efetivamente estamos a falar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estava a ver que estava a ultrapassar, mas eu acho que estes esclarecimentos eram importantes para a nossa discussão e certamente que depois, no final, conseguimos compensar este ligeiro atraso. Eu iria passar a palavra ao Partido Socialista na pessoa do Sr. Deputado Francisco César, por 5 minutos.
Bem, Sra. Coordenadora, primeiro permita-me que eu cumprimente aqui os colegas, cumprimentar a Federação Portuguesa de Futebol na pessoa do Sr. Presidente, Fernando Gomes. Sr. Presidente, como sabe, o Partido Socialista é responsável por esta proposta. Esta proposta foi feita ouvindo também e conversando com o Governo e com os contributos também do Grupo de Trabalho que referiu. Mas o que nos importa neste Grupo de Trabalho é que o resultado de todas as audições promova um documento que seja justo para todas as partes. E, portanto, em momento algum nos importa, ou nos preocupa, que haja... Em momento algum queremos prejudicar, ou melhor dizendo, queremos prejudicar os jogadores ou os profissionais de futebol, como também não queremos que a reparação pelos danos, de lesões que os jogadores possam ter sofrido no exercício da sua atividade, da sua profissão, possam ser, digamos, indemnizados de uma forma excessiva. Aquilo que nos pareceu desde o início, e nas conversas que tivemos e daquilo que lemos, é que o que na prática acontece é que nós temos uma situação em que pequenas lesões, que podem ou não prejudicar mesmo o exercício da atividade desportiva, e que certamente mesmo depois do término dessa atividade, são indemnizadas de uma forma excessiva. Foi isso que acabamos de perceber. Os exemplos que o Sr. Presidente nos referiu exemplificam isso mesmo. Mas nós percebemos que quem tem uma incapacidade de 0,1%, não é? Parcial, 0,1%, pode ser indemnizado. Não é? É o que a atual lei já permite ser feito. Portanto, a nossa preocupação foi aqui estabelecer um valor que fosse minimamente justo. Nós estabelecemos o valor cerca de 5%. A Liga Portuguesa estabelece que deveriam ser, salvo erro, 10 ou 15, posso ver aqui com algum cuidado, 10 ou 15%. Nós falamos de 5%. Nós tivemos uma audição, infelizmente não tive presente, quem esteve foi o meu colega, um pouco sui generis, com o Sindicato dos Jogadores, com o Sr. Presidente Joaquim Evangelista e com alguém que o acompanhou, Nogueira da Rocha, julgo que é este o nome, que nos referiu algo que gostaria de perguntar. Esse senhor, julgo que Nogueira da Rocha, referiu que quando nós comparamos, digamos, o limite que colocamos na atual lei ou na proposta de lei de 5%, não é possível comparar com outros países. Aquilo que nós verificamos é que, por exemplo, no Reino Unido o valor estabelecido é de 14%, na França é de 10%, na Alemanha é de 20%, na Espanha é de 33%. Portanto, Portugal até está bastante abaixo, a nossa proposta é bastante abaixo daquilo que é proposto. Mas aquilo que nos foi dito por este senhor Júlio Nogueira da Rocha é que, bom, mas em Portugal é diferente, porque a tabela que estabelece, digamos, as incapacidades, nomeadamente referente a lesões no joelho, em Portugal nunca atingem os 5%. E, portanto, não é possível comparar, porque quando um jogador tem um problema no joelho na França ou na Itália ou até no Reino Unido, as incapacidades que são, digamos, declaradas aos jogadores, a esses profissionais, são sempre superiores. Eu gostaria de saber se que comentário é que a Federação pode fazer sobre esta matéria. Estou quase a terminar. Segunda questão. Há aqui a questão de inconstitucionalidade. O próprio Sindicato de Jogadores e alguns parceiros que temos referem que se há, digamos, uma lesão, deve haver necessariamente uma reparação. E que isso deve ser feito até a partir de 0,1. Eu queria saber qual é a posição da Federação sobre esta matéria, se considera que há, digamos, um prejuízo, se há uma inconstitucionalidade, se consideram que há uma inconstitucionalidade, e como é que vê o argumento das coisas. Depois, a outra tem a ver com o seguinte: o que nos referiu, julgo eu, é que o prémio é muito alto. Se é possível calcular, ou se a Federação tem ideia de quanto é que esse prémio poderia descer ou poderia... Com esta proposta, se é expectável que entrem mais companhias de seguros no mercado, porque a referência que temos é que é apenas uma que neste momento está a fazer, e mesmo assim há riscos de poder deixar de querer segurar o jogador. Disse-me 5 minutos, não foi, senhora? Então já estou mesmo nos limites. Se é essa hipótese, e se é possível calcular que reduzindo este prémio que os clubes de futebol estão a pagar, isto possa não só melhorar a competitividade do futebol profissional, ou seja, ser possível atrair os jogadores ou pagar melhor aos jogadores face às restantes ligas na Europa. Porque se nós diminuirmos o custo que os clubes pagam com os prémios de seguro, se isso não se pode repercutir não só na competitividade do futebol português, mas como também na própria remuneração dos jogadores de futebol. E com isso conseguimos fazer a quadratura do círculo, que é este o objetivo que temos. Muito obrigado. Ah, e dizer que estamos disponíveis necessariamente, se houver alguma alteração que acha que seja necessário fazer, o Partido Socialista está disposto a analisar e a aceitar, se for com um bom sentido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco César. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, será dividido pela deputada Inês Barroso, que iniciará, e seguirá o deputado Hugo Maravilha.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Muito bom dia, Sr. Presidente da Federação, Sr. Secretário-Geral, bem-vindos a esta casa, senhoras e senhores deputados e assessores presentes. Neste momento, agradecendo imenso a exposição que o Sr. Presidente aqui nos fez, até para acompanharmos o historial que a FPF tem tido ao longo dos anos nesta temática, permita que faça uma saudação à Federação Portuguesa de Futebol, porque hoje é o Dia da Mulher e tivemos pela primeira vez o apuramento para o Mundial da Seleção Nacional Feminina de Futebol e, portanto, fica este registro nesta data que é especial para todos nós. Relativamente à questão que estamos a analisar e a debater, é de todo imprescindível que haja um contributo da Federação Portuguesa de Futebol e, portanto, agradecer também a disponibilidade expressa e os contributos que já foram enviados, que hoje estão a ser partilhados e, obviamente, e desde já, dizer que estamos receptivos a outras iniciativas ou outros contributos que a Federação entenda pertinente colocar neste grupo de trabalho. Até porque, e há pouco o Sr. Deputado Francisco César falava precisamente do que o que nos importa a todos é tentar encontrar formas de salvaguardar os danos que eventualmente os desportistas profissionais sofram e, obviamente, acautelar a sustentabilidade das seguradoras que deem resposta a estas necessidades. E, portanto, o Partido Socialista, que apresentou esta iniciativa legislativa, consubstancia estas alterações, uma vez que a Lei 27 de 2011, de 16 de junho, apresentava algumas dificuldades na sua aplicação, designadamente relativamente à avaliação do risco e à contratação dos seguros. E, portanto, sublinham ainda proponentes que importa regular, como a remissão de pensões e a possibilidade de revisão da incapacidade atribuída ao sinistrado. No ofício que a Federação Portuguesa de Futebol enviou a este grupo de trabalho, informa a Vossa Excelência que a Federação concorda genericamente com a proposta que nos é apresentada. No entanto, e por forma a obtermos um contributo sustentável relativamente a algumas questões que têm merecido maior destaque por parte de entidades e associações que também já nos enviaram os seus pareceres, o Grupo Parlamentar do PSD formula três questões mais específicas para as quais gostaria de também ouvir a vossa opinião. Relativamente ao artigo 6º da proposta apresentada, no que concerne à incapacidade permanente parcial, o ponto 2 refere, ainda no que respeita a danos de que resultam IPPs para todo ou qualquer trabalho, as pensões anuais calculadas nos termos da Lei nº 98 de 2009, de 4 de setembro, portanto, que da obrigatoriedade dos seguros, são propostas com o limite máximo de 14 vezes o montante correspondente a 8 vezes a remuneração mínima mensal garantida até aos 35, e este valor, com 14 vezes o montante correspondente a 5 vezes a remuneração mínima mensal garantida, depois dos 35 anos. Sobre esta questão, para a Federação, tenho o entendimento que será uma proposta razoável. No artigo 10º, a retribuição média nacional corresponde à remuneração média mensal base dos trabalhadores por conta do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Não poderão registar-se alterações de valor retributivo de elevada diferença aqui entre o que ganhavam e depois a retribuição média nacional, ou consideram que esta proposta é execuível? Por último, no artigo 12º, no ponto 1, a revisão de incapacidade prevista no artigo 70º da Lei 98, de 2009, diz que só pode ser requerida no prazo de 10 anos a contar da alta clínica, portanto, esta revisão. Não seria preferível que o prazo fosse anual ou de menor duração, por forma a reavaliar a incapacidade resultante do acidente que a provocou, sem prejudicar a carreira do jogador? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Daria então a palavra ao Sr. Deputado Hugo Maravilha.
Desculpe. Hugo Maravilha. Obrigado, Sra. Deputada Ela Correia, coordenadora, aos restantes colegas e ao Sr. Presidente da Federação. Muito rapidamente, o tempo é curto. Artigo 6º, que é aquele que tem levado a maior discussão, que se prende com as incapacidades do 5%, balizar no 5%. O Sr. Deputado Francisco César já disse aqui, e foi uma das conclusões que retiramos da audição do Sr. Presidente do Sindicato de Jogadores, dizendo que não seria possível comparar, por causa precisamente das tabelas de incapacidades, que seria primeiro necessário alterar a tabela das incapacidades e depois aí sim poder comparar com outros países. Eu pergunto-lhe se é assim, se também é dessa opinião, se é necessário efetivamente alterar essa tabela de incapacidades, porque o que nos faz chegar é que 90% dos acidentes de trabalho têm a ver com lesões, estamos a falar de jogadores de futebol, têm a ver com lesões no joelho e que têm uma incapacidade que não chega aos 5%. Quereria isso dizer que efetivamente todas essas incapacidades não seriam pagas, e se isso não faz muita confusão, se estivermos a falar de jogadores do Porto, Benfica, Sporting, Braga e Guimarães, já poderá fazer alguma confusão se estivermos a falar de jogadores da Segunda Liga, por exemplo, em que a retribuição já é muito, muito mais modesta. E o que eu lhe pergunto é se acharia justo, porque eu acho que se discute até aqui uma questão constitucional, se seria justo um trabalhador ou um profissional que tenha uma incapacidade de 3% ou 4% por via de uma lesão no joelho, não receber nada a título de IPP de incapacidade. Portanto, quando nos transmite aqui que é uma solução justa, equilibrada para todos os intervenientes, eu pergunto-lhe, neste caso concreto, se acharia justo e equilibrado que um jogador da Segunda Liga, que tenha um salário, por exemplo, de 1.500 ou 2.000 euros, que não foge muito ao salário de um técnico superior na função pública, por exemplo, se tivesse uma incapacidade de 3% ou 4%, não receber nada a título de incapacidade temporária relativa a um acidente de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Hugo Maravilha. Eu, se me permitem, iria só também aqui introduzir uma questão que não foi abordada pelos partidos políticos, mas acho que era importante vermos esclarecer, e que diz respeito ao artigo 6º, a questão de, após o praticante desportivo profissional completar os 45 anos. Há vários pareceres que foram enviados também para este grupo de trabalho que dizem que deveria ser uniforme a questão da percentagem, que numa parte referimos-nos aos 5%, noutra a 10%, eu acho que também seria importante perceber qual é o entendimento da Federação relativamente a esta matéria. E daria a palavra ao Sr. Presidente para responder aos grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigado pelas questões que colocaram. Eu vou tentar ser conciso, mas já relativamente a esta questão que a Sra. Coordenadora Helga Gomes, eu creio que houve um erro no artigo de transcrição do artigo da linha 4 do artigo 6º dos 10% que está aí referenciado, porque obviamente esse valor tem que estar em consonância com o anterior, portanto deveria ser 5%, creio eu que eventualmente pode haver aqui um erro de transcrição e que sinceramente tive o cuidado de ler o parecer da autoridade dos fundos de pensões, que refere exatamente isso, e eu creio que efetivamente as duas percentagens têm que estar em consonância e, portanto, alguma correção, além de algumas questões de semântica que são referenciadas, quer pela Associação Portuguesa de Seguros, quer também pela autoridade, que sinceramente me parecem dever ser, digamos, acolhidas como correção. Portanto, respondendo à Sra. Coordenadora relativamente a essa alínea 4 do artigo 6º e, portanto, já dando a minha opinião relativamente a isto, deixem-me dizer, e respondendo ao Sr. Deputado Francisco César, que é assim, quando nós estamos a falar de uma lesão de joelho, há múltipla... Eu não sou médico, atenção que eu não sou médico, e portanto tenho aqui alguma dificuldade de explanar. Mas quando estamos a falar numa lesão de joelho, nós podemos estar a falar para aí de 20 ou 30 lesões de joelho. Tenho o cruzado anterior, tenho o cruzado posterior, tenho tantas, tenho as tendinites, quer dizer, há uma variedade imensa de lesões de joelho que podem ser quantificadas ou referenciadas. E, portanto, é redutor dizer que existe uma única lesão de joelho. Mas eu, repito, não sou médico para opinar ou para melhor opinar sobre isso. A única coisa que sei, efetivamente, é, do ponto de vista comparado, aquilo que nós estamos a falar dos 5% comparativamente a outros países, efetivamente estamos muito baixos. Eu participei no grupo de trabalho de discussão, já referenciei, eu posso também dizer, voltando atrás, este é um tema que efetivamente já há muitos anos eu estive envolvido quando da discussão, porque fazia parte, era presidente da Liga, e esta discussão da alteração da lei de 2011 foi tida no Conselho Nacional de Desporto, na altura, digamos, presidido pelo ex-deputado Laurentino Dias. E, portanto, daí resultou exatamente a proposta da lei, discutida no Conselho Superior de Desporto, mas que, efetivamente, depois, na prática, nós verificamos que há aqui determinado tipo de condicionalismos que são aproveitados, eventualmente, em algumas situações não existentes na lei, ou que a lei faculta, que, eventualmente, podem ser utilizadas, digamos assim, no menos bom sentido, relativamente a reparar efetivamente danos que eventualmente existam no decurso da atividade desportiva. Eu, neste particular, eu diria que quando nós dissemos e estamos de acordo com os 5%, até do ponto de vista comparado, e até pegando nas palavras do Sr. Deputado Hugo Maravilha, eventualmente dei comigo a refletir se eventualmente, para acautelar até, e também falado pelo Francisco César, da questão da inconstitucionalidade, se não poderíamos pôr aqui e salvaguardar efetivamente os 5%, colocando eventualmente escalões, na perspectiva de poder acautelar exatamente os salários mais baixos, porque efetivamente aquilo que diz, nós se calhar temos 5% ou 10%, de jogadores profissionais que têm salários extremamente elevados, mas nós sabemos que a grande maioria dos atletas que têm contrato de trabalho profissional, se calhar têm salários muito mais baixos e que podem ser, eventualmente, muito prejudicados por esta limitação dos 5% e não serem compensados na reparação do dano relativamente a isto. E, por isso, sinceramente, pensando, digamos, dentro deste tema, eventualmente podermos escalonar em função do próprio vencimento do atleta, dizendo de 0, 5, 10, eventualmente, relativamente a esta questão, e eventualmente eliminar a questão da inconstitucionalidade, que sinceramente eu não sou jurista, não tenho essa percepção objetiva, se o fixar a compensação para um atleta que tem 0,1 não lhe atribuir uma EPP, na medida em que, na prática, aquilo que vai ter de reflexo no seu desempenho é nada. E, portanto, aquilo que nós estamos aqui a compensar é se efetivamente o atleta, em função da sua IPP, não tem que fazer um esforço adicional para ter o mesmo nível de rendimento e por essa via termos aqui a compensação da IPP. E por isso, na minha perspectiva, relativamente a esta questão das percentagens da Tabela Nacional de Incapacidades, eu recordo-me que já nessa altura, em 2010, quando discutimos a lei no Conselho Nacional de Desporto, se falava na necessidade de rever a Tabela Nacional de Incapacidades. E, portanto, foi há 20 anos atrás. E, portanto, nós continuamos, nesta lei, a utilizar a mesma tabela nacional de incapacidades, que se calhar, eventualmente, em algumas circunstâncias, desajusta a esportiva profissional. E, por isso, na minha perspectiva, torna-se urgente em fazer. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, são necessários ouvir de determinado tipo de especialistas e especialidades para chegar a um consenso relativamente a este estabelecimento. De qualquer forma, digo, relativamente a esta questão de comparado, efetivamente, 5%, comparativamente àquilo que existe nos outros países, é uma percentagem relativamente baixa, eventualmente numa perspectiva de salvaguardar, eventualmente, os salários mais baixos, eventualmente for aqui plafonar, digamos assim, essa percentagem em função do vencimento que os atletas profissionais tenham. Deixa-me dizer só isto, que é um aspecto extremamente importante que eu há pouco referenciei nas taxas dos prémios de seguros. As taxas de prémios de seguros, como eu disse, em 2010 andavam à volta de 6%. Atualmente andam à volta dos 18%, 20%. Mas, mais do que isto, as companhias de seguros, que eu digo, neste ramo específico de atividade, e existem dados, nomeadamente um estudo atuarial feito pelo Dr. Luís Portugal, em que é bem evidente que os prémios de seguros recebidos não pagam as indemnizações que efetivamente... Atuarial de Luís Portugal. Se eventualmente tiverem necessidade, eu posso eventualmente, e através da sua coordenadora, enviar esse estudo, porque esse estudo, creio eu, que dá claramente uma ideia de como é que foram, nomeadamente, estes últimos anos, e aquilo que se projeta nas atuais circunstâncias é aquilo que pode vir a acontecer. E o que pode vir a acontecer, a manter-se esta perda das companhias de seguros relativamente a este seguro específico, é aumentar os prémios. Mas não só aumentar os prémios, mas também condicionar nas próprias apólices sobrecargas aos clubes de uma forma brutal, que são as chamadas franquias. Isto é, um atleta hoje, quando tem uma lesão, teoricamente, no dia seguinte, a não poder jogar, que é o que acontece na nossa atividade normal, dos profissionais normais, no dia seguinte, a companhia de seguros paga o salário que ele não pode, por não desenvolver a sua atividade. É que as companhias de seguros, além de aumentar os prémios de seguros, ainda fizeram outra coisa. Estabeleceram franquias de dias do período durante a qual não existe o pagamento ou o reembolso dos salários aos jogadores. Significa que nesse período, 30, 45 ou 60 dias, no significado que essa lesão é recuperável nesse período, a companhia de seguros não paga o salário do jogador, e quem paga o salário do jogador nessa circunstância, sem o poder utilizar, é o próprio clube que tem que assumir, porque tem um contrato com ele e tem que pagar o salário. E, portanto, o que eu estou a dizer é que, nessa perspectiva, há um acréscimo de custos relativamente ao próprio clube, decorrente das condições difíceis de negociação, tanto mais, como há pouco disse, não é uma única companhia que está no mercado, são duas únicas companhias, que é a Fidelidade e a Caravela, e, portanto, em função também da lei existente, inibe outras companhias de virem ao mercado e tornarem o mercado concorrencial. Isto é, pela própria legislação existente, torna-se evidente, não sendo, digamos assim, eu não vou, como companhia de seguros, eu não vou estar neste ramo de atividade porque eu vou ter prejuízo aí, então eu não vou. Portanto, se ele for minimamente rentável, eu já posso ir e, portanto, essa rentabilidade significa o abaixamento de prémios se efetivamente se tornar, através da lei, execuível fazer isto. Quando me diz da questão da redução dos custos, como sabe, em termos dos clubes portugueses, são altamente prejudicados comparativamente, relativamente aos outros países. Recordo-me, só a título de exemplo, há 2 anos saiu uma lei em Itália que os jogadores que forem para a Itália, ou os treinadores que forem para a Itália, têm uma redução de 30% do IRS durante os 2 anos e têm, obrigatoriamente, que estarem lá durante 2 anos. Nós temos uma carga fiscal da ordem dos 50% e, portanto, temos comparativamente condições extremamente diferentes menores relativamente àquilo que são os nossos concorrentes diretos, e nós sabemos bem a dificuldade que os nossos clubes têm para fazerem o que fazem em condições excepcionais, com as dificuldades excepcionais que têm para se manterem e do ponto de vista de concorrência, para serem competitivos do ponto de vista internacional. Não é fácil, a capacidade de gerar receitas é incomensuravelmente menor, mas por outro lado também ao nível de custos, têm custos agravados, não só do ponto de vista fiscal, mas também ao nível deste custo que ainda é significativo, como eu há pouco disse, significa sensivelmente 20% da massa salarial da gravagem através dos seguros de acidentes de trabalho. E por isso, nessa perspectiva, tudo o que nós pudermos fazer, obviamente salvaguardando os próprios atletas, a reparação dos danos que eventualmente eles tenham, tudo deveremos fazer no sentido de acautelar esta menor competitividade que os nossos clubes têm do ponto de vista internacional relativamente a isto. Eu creio que as questões que levantou o Francisco César, deixe-me só dizer uma coisa que eu já ia passar, e que eu aqui sou Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, conheço este tema com alguma profundidade, como eu disse, envolvi-me nisto em 2008, quando sofri na pele efetivamente uma situação em concreto, na altura, ainda estava no Futebol Clube Porto, e portanto, derivado daí, fui obrigado a envolver-me, estudei profundamente estas questões, tive na alteração legislativa de 2011, e em certo momento desta discussão do grupo de trabalho criado pelo João Paulo Rebelo, tentei congregar e alinhar posições, nomeadamente entre a Liga e o sindicato. As coisas não evoluíram de uma forma favorável, mas eu acho que é extremamente importante nós termos a consciência do que acontece relativamente àquilo que são os pedidos de indemnização e que têm originado exatamente esta brutalidade, esta extrapolação dos custos de seguro, que tem exatamente a ver com o pedido de indemnizações milionárias, podemos dizer assim, relativamente a acidentes de trabalho ocorridos no início da década de 20, no início da década, 2001, 2002, onde, nessa altura, ainda vigorava a Lei 2003, e, portanto, os acidentes ocorridos antes da entrada da Lei 2003, que hoje sejam submetidos à apreciação de um tribunal ou da revisão, ainda são calculadas as respectivas indemnizações àquela data. E, portanto, isto é uma situação extremamente complexa, extremamente difícil, e que, como nós sabemos, quem tem que pagar ou quem vai pagar mais cedo ou mais tarde isto vão ser os próprios clubes através do agravamento dos seus prémios. Porque a Companhia de Seguros, obviamente, é obrigada, em função do risco, que é um risco, e isto é para também responder à questão da Inês Raposo relativamente ao artigo Barroso, relativamente ao artigo 12, o que é que acontece se eu tiver um risco que me pode ser a qualquer momento e durante toda a vida da pessoa, 20 anos para trás, ou 30 anos, por acaso não é 30, porque a lei só entrou, o seguro de acidentes de trabalho só entrou há 25 anos. Mas um acidente que ocorreu em 2002 ou 2003 provoca necessariamente a constituição de reservas matemáticas para acautelar o risco. Ao constituir essas reservas matemáticas, quem vai pagar vão ser os atuais clubes que têm os seguros de acidentes de trabalho. E com devido respeito, só para dizer isto, não me parece que uma pessoa que levou uma cotovelada em 2003, que teve dificuldades, que eventualmente foi operada, que durante 15 anos teve adormecido, nunca teve nenhum problema, e passado 15 anos vem meter uma ação à Companhia de Seguros porque não consegue dormir. Porque, efetivamente, aquilo que levou a cotovelada nesse jogo, só passado 15 anos, é que efetivamente vem ao de cima, digamos, a dificuldade. Sinceramente, se me pergunta se eu concordo com os 10 anos, eu estou à vontade, porque isto foi até discutido nesse grupo de trabalho em que nós estivemos a tentar consertar posições, foi mais ou menos comumente aceite os 10 anos, que é um período razoável a partir da alta. A partir da alta tem 10 anos para pedir a revisão da incapacidade, ou eventualmente, se nunca teve, pedir naquele momento a determinação da incapacidade que tem, mas sinceramente não me parece que seja possível manter ad eternum esta situação, porque nós não estamos a falar, repito isto, de uma atividade profissional normal. Portanto, nos seguros de acidentes de trabalho normais, é vulgar que depois haja a revisão e objetivamente, relativamente a este aspecto, concordo perfeitamente, e aliás, creio que a autoridade dos fundos também diz isso, que tem um período de 10 anos para ser, mas pode ser pedida a revisão ano a ano. Isto, acho que há algumas, sinceramente, há algumas sugestões no parecer da autoridade, nomeadamente a questão da remissão das pensões, que me parecem que fazem sentido, digamos, com alguma sensibilidade. A questão dos 35 e dos 45 anos. Portanto, os 35 anos, digamos assim, é a compensação que o atleta tem durante o período de vida normal que ele tenha, porque, objetivamente, nós temos que aqui estabelecer tempos médios, digamos assim, e o tempo médio da vida de um desportista, hoje se calhar já era 36, mas efetivamente quando a lei foi feita era 35, mas 35 ou 36. E portanto, até essa altura, isto é, quando ele poderia jogar, até ao momento em que ele poderia jogar, faz sentido que depois, a partir desse período, até aos 45 anos, deu-se 45, como poderia dar 50, que é um período de transição relativamente a entrar na vida normal. E eu repito, a maior parte dos jogadores que receberam indemnizações IPPs à data de hoje, a maior parte desses jogadores hoje estão a desenvolver a sua atividade profissional à latere, continuando a ganhar bastante dinheiro no exercício das suas funções. Há muitos deles que são treinadores de futebol hoje em dia, e não são poucos, mas por outro lado estão a receber até ao fim da sua vida uma pensão atribuída por uma incapacidade. E por isso nós temos que atender exatamente a esta circunstância de um jogador profissional de efetivamente terem uma IPP, mas depois não deixam de poder desenvolver uma outra atividade, na mesma medida que quando acabassem a sua carreira desportiva o poderiam fazer, porque ao chegar aos 35 ou aos 40 anos, quando acabarem a sua carreira desportiva, vão procurar uma alternativa para continuar a desenvolver a sua atividade, ou como treinadores, ou como diretores desportivos, ou como departamento de relações públicas, ou como presidentes de clubes, eventualmente, e portanto têm essa capacidade de exercerem outra atividade e não estarem limitados exatamente ou dependentes, como, por exemplo, um treinador, um trabalhador normal pode ter.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer desde já, em nome deste grupo de trabalho, todos os contributos que deu ao longo desta audição. Como foi aqui também sugerido pelo Sr. Presidente, nós iríamos pedir, se pudessem então facultar o estudo atorial de Luís Portugal, que acho que seria importante para todos nós podermos analisar o que é referido no estudo, e eventualmente, se houver mais algum contributo que entendam, ainda em sede de especialidade, fazer chegar este grupo de trabalho, será bem-vindo. Depois faremos a distribuição por todos os grupos parlamentares, no sentido de podermos melhorar aquilo que é a redação do projeto de lei 348 do Partido Socialista, que também demonstrou nesta audição estar disponível para acolher os contributos que assim sejam entendidos. Muito obrigada. Muito obrigada.
Desse estudo atorial realizado em
muito bem.
2019 ou 2020, quando efetivamente tivemos nessa discussão de um grupo de trabalho criado pelo anterior Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, e que obviamente esse tema foi abordado, tratado, nesta perspectiva e nesta temática deste enquadramento que estamos aqui a discutir hoje. Muito. Portanto, faculto e pode, obviamente, partilhar com os...
Sim. Muito bem, Sr. Presidente. Será pedido à Comissão que faça essa distribuição já pelos grupos parlamentares e assim ficaremos com ele. Muito obrigada e dou assim por concluída esta audição. Muito obrigada.